Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa da série Seres Humanos de Negócios. Eu sou José Ernesto Bologna, coordenador da série Nas Entrevistas e também o psicólogo e o consultor de empresas que deu a primeira parte, que gerou a primeira parte deste programa, uma série interessada na relação entre ciências humanas e ciências organizativas, ou, em linhas gerais, humanidades e negócios. Hoje nós temos na entrevista uma figura que me é muito cara, não só como um profissional importante da educação brasileira contemporânea, como meu amigo particular, que é o Eduardo Wurzmann. O Eduardo é um economista pela Universidade de São Paulo, é um mestre pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, trabalhou no Banco Garantia, foi diretor e sócio do Banco Indo-Suez, tendo atuado na Rússia, e, a certa altura, o Eduardo migra para a área da educação. Evidentemente, esta migração será objeto da nossa entrevista, porque humanidades e negócios, envolvendo uma vida que, em parte, foi vivida na corporação, especialmente no ambiente bancário, e, em parte, está sendo vivida no mundo educacional, trata de um interesse muito grande para todos os interessados em humanidades e negócios. O Eduardo hoje é o CEO da Veres Educacional, e para quem não a conhece por esse nome, a Veres Educacional é a empresa, é a holding que reúne o IBMEC e o IBTA. O IBTA é Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada, uma escola de tecnólogos que hoje também é uma faculdade, e o IBMEC é conhecido da maioria das pessoas do mercado. Eduardo, gostaria de começar te dando aí um minuto para cumprimentar os nossos ouvintes, e depois nós vamos começar a nossa entrevista. Muito obrigado por aceitar o convite. Por favor, cumprimente o pessoal.
Muito obrigado pelo convite, Bologna. Agradeço, estou muito feliz de estar aqui conversando com todos, e especialmente pelo título, Seres Humanos de Negócio. É bom para a gente começar a desmistificar o tema.
Excelente. Falando em desmistificar, eu acho que uma das razões, entre muitas outras razões, que me levou a te convidar, foi, a certa altura, durante uma conversa nossa, você se referir à questão da educação também como uma opção muito clara relativa ao amor pelas pessoas. Ou seja, aprender a gostar de gente, né? Aprender a gostar de gente com todas as dificuldades que as gentes apresentam, com todas as questões relativas ao ser humano, os seus aspectos sombrios, os seus sentimentos difíceis, as suas hesitações, toda essa bagagem que os psicólogos, os sociólogos e certamente os economistas levam em conta nos seus estudos. A primeira pergunta que eu faço a você é relativa a essa sua experiência de transição. Acho que uma coisa que chama muita atenção é um profissional de formação como economista, que a certa altura opta pelo mercado financeiro, que chega embora do Brasil e ir para a Rússia, para dirigir um banco na Rússia, e de repente, durante a sua vida, diz: eu vou me tornar um educador, vou levar os conhecimentos do mundo corporativo para o mundo educacional, e certamente isso é uma curiosidade muito grande. Então fala um pouco sobre essa sua experiência.
Bom, Você falou a verdade, quer dizer, para entrar num negócio da economia real, no fundo, em qualquer negócio, tem que gostar de gente, senão não funciona. Minha transição do mundo de banco de investimentos para a educação foi mais ou menos assim. Eu estava morando na Rússia, eu comecei a olhar o setor de educação, a analisar o setor de educação como oportunidade de investimento. E o Cláudio Haddad, com quem eu havia trabalhado anteriormente no Banco Garantia, foi para a Rússia e falou que estava entrando no setor de educação, que ele e os outros sócios do Banco Garantia tinham vendido o banco. E eu começamos a conversar, e conversa vai, conversa vem. Quando eu voltei para o Brasil depois, eu me juntei a ele para a gente iniciar o projeto. e que era o IBTA, depois juntou o IBMEC, enfim, a Veres. E a transição foi mais ou menos o seguinte, quando as pessoas me perguntam por que, que a gente decidiu investir em educação, são duas razões. Um, porque é um bom negócio, e dois, porque é um negócio bom. Qual é a diferença entre os dois? É um bom negócio porque eu não acredito em investir num negócio que não dê retorno. Todo negócio tem que dar retorno, seja ele qual for. E o outro, e a outra parte da resposta é que ele é um negócio bom porque a gente queria devolver para o Brasil, né, um pouco também do que o Brasil deu para nós, e todo mundo falava tanto, sempre no Brasil, de que a solução é a educação, etc. e tal, e a gente olhava e falava assim, pô, tão pouca gente fazendo projetos a sérios, vamos nós fazer. E a gente focou no mercado, que é o mercado de educação superior, que a gente acredita que a gente ia conseguir atingir escala, ia ter retorno, e falamos, vamos focar nesse mercado. Essa foi a parte fácil. A parte difícil, essa que você está se referindo à transição de modelos, num banco de investimento, a equação ela é muito definida e muito boa, muito, muito transparente. O banco de investimento ele tem que atrair talentos muito, muito grandes, cujos talentos são canalizados para a busca de oportunidades, sejam de curto prazo ou operações mais elaboradas, mas a estrutura é muito simples. Você utiliza e canaliza todos os seus talentos para aquilo, para maximizar um resultado financeiro que vai te trazer mais dinheiro, etc., e segue a vida. Qual não foi a minha surpresa quando a gente começou o IBTA, etc., e começamos a crescer, e vimos que as pessoas são um pouco mais complexas que isso. Né? Como você falou, tem desejos obscuros, tem ambições diferentes, são diferentes, e a gente falou, nossa, assim, realmente é mais complexo do que isso. Né? A gente tem que lidar com diferentes e não com uma coisa mais unívoca. E aí foi, eu te diria, a minha segunda transição, a mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais legal.
Excelente. Eu queria me concentrar um pouco nessa sua primeira colocação. Né? Quais são as virtudes de um profissional no ambiente cultural de um banco de investimentos e quais são as virtudes de um profissional no ambiente cultural de uma escola? Quer dizer, conta um pouco dessa diferença de humanos nos dois ambientes de negócio.
Num banco de investimento, a equação é muito simples. A pessoa tem que ser inteligente, tem que ter muita ambição, tem que ter o que a gente chama de drive, tem que ser muito focado, não necessariamente tem que ser um economista ou um engenheiro, porém ajuda, porque uma certa formação matemática quantitativa ajuda para análises matemáticas e uma parte analítica, e que você consiga traduzir tudo isso daí em busca de alguma coisa tangível que você consiga fazer uma operação para ganhar dinheiro, que não tem nada de errado com isso. As pessoas massificam isso, acho isso uma coisa trivial, não tem nada de trivial. Pode ser bastante sofisticado. Porém, ao longo do tempo, é isso mesmo, essa é a equação. Então, você acaba suprimindo outras vontades, outras ambições, outros interesses, porque o dia a dia é muito puxado e você é obrigado a dar 110% de você para esse negócio. Então, a equação ela é muito simples, ela se traduz, a sua felicidade se traduz através do resultado do banco, que vai se traduzir em um resultado financeiro para você. E essa é a equação. Enquanto você estiver bem com ela, a equação é boa para você. A partir do momento que você deixa de estar bem com ela, a equação não é mais boa para você. Na educação, e aí a gente tem que fazer uma digressão, porque tem várias educações, aí, você tem a educação tradicional, né, assim, aquela coisa assim, mais acadêmica, em que eu me lembro do meu primeiro comitê acadêmico. Eu achei que eu estava no lugar errado, porque eu entrei numa reunião e na quarta hora de reunião eu estava ficando exasperado, eu comecei a reclamar e um coordenador falou para mim, falou assim, olha Eduardo, entenda bem, esse é um ambiente no qual a gente tem o direito de ficar horas a fios, eternas, discutindo qualquer assunto sem ter uma obrigação de chegar a alguma conclusão. Aí eu falei, bom, então é uma conversa de bar, né? Estamos aqui num botequim. E eu fiquei exasperado. Né? Eu falei, olha, eu entendo, umas certas idiosincrasias, mas também não pode ser assim, a gente tem que ter algum sentimento de finitude, algum sentimento de conseguir chegar a algum lugar, porque senão a gente nunca anda. E aí foi que eu entendi a verdadeira dicotomia, né? Do que é uma escola, porque você tem que trazer algumas características de negócio para a escola sem desvirtuar o que é uma escola, que a escola, esse é um outro paradoxo, né? A escola, teoricamente, é onde a gente tem que aprender, onde a gente se liberta, onde a gente deveria ser a organização mais aberta a novidades, e, no fundo, é a organização menos aberta. Ela é a mais fechada. É muito difícil você convencer um professor que dá uma aula faz 10 anos de que ele pode e deve estar aberto a se modernizar. Isso soa como um anátema. E o desafio numa escola é você conseguir fazer isso sem desvirtuar. Porque, afinal de contas, ele tem, o professor, ele tem um saber, um conhecimento e um jeito que você não tem. Então, você tem que atrair ele para um lado de compromissos de um negócio sem desvirtuar o que tem na escola. E esse é o desafio.
Perfeito. Eu gostaria de me concentrar um pouco mais nessa difícil questão, né, que faz parte aí da sua trajetória, que é a meta, a missão de reunir negócios e educação.
Uhum.
Evidentemente, isso aí passa por diversos estágios ou diversos, eu chamaria de horizontais de indagação, desde uma muito funda, que é o papel da escola na sociedade, o problema ético de se apropriar da escola como negócio, escola não é para dar lucro, é para gerar educação, etc., que, enfim, envolve alguns conceitos e preconceitos, até chegar no que você se referiu, que eu imagino, e num certo sentido sei que é muito difícil, que é o professor é o rei da sua sala de aula, quando ele fecha a porta ele faz o que quer, e de repente você colocar um gestor com metas financeiras, com metas, com uma agenda, com payback, com retorno sobre investimento, com eficácia, medida através de certos parâmetros, né, quantitativos mais do que qualitativos, acaba se tornando um choque cultural, e você já se referiu um pouco a isso. Mas fala um pouco para a gente, desde os preconceitos básicos que você tem se dedicado a enfrentar, a dizer, não, realmente temos que romper certas ideias aqui, que são ideias velhas, né, até coisas mais sofisticadas que você também tem cedido e tem aprendido que você precisa negociar.
Quando a gente fez a nossa visão, missão e valores lá na Veres, eu me lembro que foi interessante, porque a gente usou termos assim. Nós queremos ser a melhor empresa de educação superior no Brasil e nos nossos valores nós colocamos, são 5 valores só, entre os quais tem ética, meritocracia, geração de resultados e transparência. Então isso também causou um certo desconforto, né? Algumas pessoas me falaram assim, como assim meritocracia? Eu falei assim, bom, meritocracia é o seguinte, quem consegue se destacar mais merece um lugar ao sol melhor. Isso tem várias dimensões, pode ser dinheiro, pode ser exposição, pode ser outras coisas, mas nós vamos sim medir aquilo que a gente faz, porque aquilo que você não mede não adianta nada. Você acreditar que o que você faz é melhor se você não tem um sistema de aferição é uma crença absolutamente pessoal e indiscutível. Então, a gente decidiu ir por esse caminho. E realmente tem idiosincrasias, as pessoas são muito diferentes, e é uma briga constante do dia a dia, mas eu te diria que o segredo aí é a transparência, ou seja, você dizer a verdade, aquilo que você pretende fazer com a instituição, olhar no olho de todo mundo e não desvirtuar, não tomar atalhos e pregar, fazer aquilo que você prega, ou seja, buscar os diferentes. Por vezes você tem a sensação de que são absolutamente irreconciliáveis, por vezes efetivamente são, e você tem que conviver com eles, mas o que vai a nosso favor é que nós só saímos na frente. Eu não tenho dúvida que no futuro, e o futuro de curto prazo, todas as instituições de ensino vão ter que seguir esse caminho. Por quê? Porque o mundo globalizou, porque quem não for eficiente vai ter dificuldades e as pessoas vão ter que se defrontar com esse tipo de questão. Então, é melhor você fazer da forma mais transparente, mais aberta possível, para que as pessoas tenham a oportunidade de embarcar nesse projeto e se decidirem não embarcar nesse projeto, não embarcar nesse projeto de forma consciente. Aconteceu, as pessoas falaram assim, olha, entendi, mas não é para mim. Então, vou para outro caminho.
Excelente. Agora eu gostaria de avançar um pouco na entrevista, me concentrando em duas fases da tua trajetória ali, que certamente ilustra isso que eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes, das ouvintes, que nós estamos falando com todas as letras, que o Eduardo traz com todas as letras, que é: cabem humanos nos negócios e cabe o conceito de negócio na educação. Ou seja, humanos e negócios não são incompatíveis e educação e negócio não é incompatível, né? Portanto, eu acho que esse é um conceito muito interessante de reunião, né, desta cultura, para que a gente possa alçar o Brasil num outro patamar de competências, etc. Mas agora eu queria me concentrar um pouco numa experiência que eu também sei que você tem e teve, que é a questão IBTA e IBMEC, né? Então, o IBTA, quer dizer, Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada, vai nascer com uma visão sobre a formação de tecnólogos. Existe uma longa história problemática de formação de tecnólogos no Brasil. Isso tem a ver com o tal Sistema S, né? O SESI, o SENAI, o SESC. Diria que, por uma tradição, a educação culta no Brasil, a educação francesa, que construiu a USP, de onde saíram os grandes nomes da intelectualidade nacional, vez por outra, se é que não sempre, viu a questão da formação do técnico, do tecnólogo, como uma formação menor, sem senso crítico. Enfim, isso remonta a questões antigas da educação. Mas vocês, e você particularmente, produziram aí uma ruptura, dizendo: não, peraí, vamos colocar o Brasil no mundo, vamos olhar um pouco a internacionalização dos sistemas de educação desse país e vamos enfrentar o problema de que, de repente, preparar para a tecnologia é bom, as pessoas fazem carreiras mais rapidamente, ganham dinheiro mais rapidamente, etc., e por aí vai. Então, comenta um pouco esse enfrentamento de um velho paradigma cultural da sociedade brasileira, elitizando a educação e não permitindo a formação de técnicos de nível médio.
Você resumiu muito bem. Existia muito preconceito, preconceito desde oficial, na legislação, nas regras de contratação de empresas e na cabeça das pessoas. Ou seja, se eu não for um bacharel, né, o país dos bacharéis, aonde eu vou estar? Eu não vou estar em lugar nenhum. Graças a Deus, o mundo está provando que isso não é viável. Por quê? Nos Estados Unidos e na Europa, mais de 50% dos alunos matriculados em cursos superiores, em educação superior, são matriculados em cursos de duração mais curta, os chamados tecnólogos. A razão é óbvia. O bacharelado, ele só é adequado para um aluno egresso do ensino médio que consegue se dedicar com bastante tempo a uma educação mais holística, onde ele vai pesquisar várias coisas, ter uma educação mais abrangente. Ora, o percentual da população que tem esse benefício, que pode se dar o luxo disso, é menor. A maior parte das pessoas tem que trabalhar, tem que se profissionalizar, e o tecnólogo serve para isso. Se você já tem uma ideia daquilo que você quer fazer, ou se você já tem um pouco mais de idade, não existe muito sentido em fazer você passar por uma educação holística de 4 ou 5 anos para adquirir ferramental. É para isso que existe o tecnólogo. Então, quando nós lançamos os tecnólogos no Brasil, 0,6% dos alunos matriculados em cursos superiores eram alunos de tecnólogo. Hoje já estamos quase em 5%. A gente acredita que isso vai chegar a 15% nos próximos 10 anos. Por quê? Porque a equação ela é muito melhor. Você se profissionaliza mais rápido, o investimento em termos absolutos é menor e é focado. Eu uso a seguinte metáfora: o bacharelado é uma piscina olímpica. Ele tem 50 metros de comprimento, ela é muito larga e pouco profunda. Um tecnólogo é exatamente o contrário, é uma piscina de mergulho. É uma piscina mais curta, mais estreita, porém muito profunda. E é para isso que existe o IBTA.
Muito bem. Muito bem ilustrada esta questão relativa à necessidade do tecnólogo no mercado e à necessidade da oferta do curso de tecnólogo para que essas vidas humanas possam ser viabilizadas mais cedo. E eu diria até acrescentando, sem prejuízo, de que esses tecnólogos amanhã façam outras universidades, façam pós-graduação, façam faculdades e venham para uma formação mais holística. Mas eu gostaria de pôr uma pimenta aí na história, ouvindo você a respeito de um preconceito ou, talvez, para alguns, um conceito. A ideia de que, obrigatoriamente, um curso de tecnólogo ou um curso de especialização, usando a metáfora da piscina, ele acabe formando seres com menor espírito crítico, que são, no fundo, de uma maneira bastante preconceituosa, subprodutos da linha de montagem do capitalismo para servir aos capitais internacionais vorazes e canibais, e evidentemente estou brincando um pouco com esses conceitos, mas queria te ouvir sobre isso, quer dizer, até onde esse humanismo, né, que de um lado diz, puxa vida, nós estamos tornando a autonomia mais ao alcance da juventude, nós estamos dando oportunidade, nós estamos abrindo coisas, que é o discurso, evidentemente, positivo disso, e de outro, as críticas do tipo, não, estamos criando aí filhotes do capitalismo selvagem e coisas desse tipo. Comenta um pouco sobre isso.
Esse é um paradoxo, né? Esse é um paradoxo do que eu chamo da nossa posição insular. Nós somos tão grandes que a gente acaba virando uma ilha. Não olhamos para fora, olhamos para dentro. A velha história, o ideal seria todo mundo fazer um bacharelado numa universidade pública gratuita. Mas não funciona. O mundo não funciona assim. Então, ao invés de a gente ficar imaginando como o mundo deveria ser, idealmente, a gente se defronta com a realidade, como o mundo efetivamente é. E as pessoas têm necessidade de empregabilidade, as pessoas têm necessidade de educação, as empresas também. E é uma ilusão achar que uma pessoa que vai fazer um curso desse, mais focado, ele se desumaniza e ele acaba se instrumentalizando somente para servir a alguém. Não é verdade, o conceito de educação mudou. O conceito de educação antigamente era o tanque de gasolina, né? Você enche o tanque de gasolina até os 22 anos de idade e usa o tanque de gasolina até os 65, 70 anos de idade, aí, enfim, chega. Mudou. Hoje você tem que encher o seu tanque de gasolina frequentemente. Então, a educação de um tecnólogo, ela é muito mais efetiva para esse grupo de pessoas. Ele está se atualizando mais constantemente, é um ferramental que muda mais rapidamente, e o modo como a gente mede o sucesso disso, porque a gente gosta de medir, é através da empregabilidade dos nossos alunos. Quando a gente iniciou, existia dificuldade, sim, da gente convencer as empresas. Existiam algumas empresas, estatais até, que não contratavam tecnólogos, assim, uma coisa incrível. Você tem a concorrência dos conselhos profissionais, que também tem uma certa reserva de mercado, né? Mas, pouco a pouco, a gente está quebrando isso daí. No IBTA, a gente trouxe para o Brasil o conceito do IBTA Carreiras, que é uma espécie de um placement office que existe nas universidades americanas. Hoje nós temos 360 empresas cadastradas no nosso site que regularmente contratam alunos nossos. Uma delas, outro dia, a Tata, um grupo indiano, contratou 22 alunos de uma vez. Ou seja, o que eles querem saber é se o aluno consegue funcionar e ele consegue utilizar o ferramental e ter alguma inteligência emocional para interagir com pessoas. E isso, o aluno de tecnólogo também é ensinado e preparado. Da mesma forma que um aluno de bacharelado, ele tem que saber que ele vai se inserir e vai ter que trabalhar com outras pessoas, né? Então, e o aluno de tecnólogo, ele é mais maduro, então ele é mais receptivo a esse tipo de coisa, normalmente, do que um aluno de bacharelado.
Aliás, chamando a atenção do ouvinte para essas ideias que o Eduardo acaba de expor, o Sérgio Rodrigues, que é o presidente da Tata do Brasil, e que foi, antes disso, presidente da Oracle no Brasil, entrevistado nosso desta série, Seres Humanos e Negócios, ele é um tecnólogo, né? O Sérgio Rodrigues é um caso interessante de um tecnólogo que se tornou presidente de uma multinacional no Brasil contra essas ideias arcaicas de que o bacharelado é indispensável, etc. Bom, evidentemente, agora eu gostaria de passar um pouco, Eduardo, para o lado do IBMEC, né? Então, vocês, a Veres Educacional tem o IBTA, com todos esses objetivos, inclusive esse objetivo muito louvável do IBTA Carreiras, né? Que é, enfim, uma grande ideia, tentar realmente reunir a empresa contratante com a escola que vai formar esse profissional. E agora vamos falar um pouco do IBMEC, né? Comenta um pouco a proposta educacional do IBMEC como um complemento da Veres Educacional enquanto uma empresa de educação com essas vertentes.
Bom, o IBMEC, ele nasceu há 25 anos atrás, no Rio de Janeiro, inicialmente com cursos de MBA, foi um dos pioneiros no Brasil, e hoje é uma das faculdades mais destacadas na área de economia e administração, mais recentemente direito, e estamos inaugurando agora relações internacionais. Também com cursos de MBA e com mestrado, sempre ranqueada entre as melhores do Brasil. É um público diferente, é uma faculdade cara, de elite, elite não somente de dinheiro, mas elite intelectual, que a gente faz todo esforço para receber pessoas bem capacitadas que também não conseguem pagar, porque a gente quer ter os melhores lá. E a ideia é formar a elite na área de negócios do futuro. E essa elite pode ser... A gente tem investido muito em áreas como ética, liderança, empreendedorismo, que são coisas modernas, não de uma maneira arcaica, dar uma aula de ética, um curso de ética, porque isso não funciona. O que você tem que fazer é transversalmente colocar esses assuntos, esses temas, no currículo de todas as disciplinas. Se a gente quer formar o que a gente julga ser a elite do futuro desse país nessas áreas, a gente quer prepará-los para isso. Então, o público ele é bastante diferente e os bacharelados são matutinos, a gente exige muito dos alunos, os MBAs também são muito puxados, é uma marca muito consolidada em expansão.
Eu gostaria agora, Eduardo, de mudar um pouco o curso da nossa entrevista para um assunto que também é muito caro, é muito interessante para essa série Seres Humanos e Negócios, que é a questão da internacionalidade, né? Então, você falou sobre o Brasil, você falou sobre a proposta do tecnólogo, você falou sobre a sua trajetória de sair do mercado financeiro e entrar no mundo da educação, a questão da aceitação da complexidade do elemento humano, né, nesta grande equação empresarial. Mas você também tem uma experiência internacional importante, você morou alguns anos na Rússia, você estudou nos Estados Unidos. Então, conta um pouco desta experiência intercultural, né, que é ter vivido na Rússia. Fala um pouco da Rússia, dá aí um overview, né, do que é essa experiência.
A Rússia é fascinante. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de, antes de morar nos Estados Unidos, já trabalhando no banco, e eu não me interessei. E aí, quando surgiu a oportunidade da Rússia, eu me interessei muito. E eu me lembro que, uma história até curiosa, minha avó materna, que eu era muito, muito ligado nela, ela morou na Romênia, ela ficou na Romênia durante a guerra e pegou também o regime comunista, o regime soviético, e teve muita dificuldade de sair de lá com a minha mãe. E quando eu fui contar para ela que eu ia morar na Rússia, eu não sabia como contar. E eu joguei a notícia e falei, vó, estou indo morar na Rússia. Aí ela olhou para mim e falou assim, deixa eu ver se eu entendi. Depois de todo o esforço que eu fiz para ir embora, você quer voltar? E isso ilustra bem como o mundo andou. E para mim era mais ou menos um terço, um quarto do mundo que estava se abrindo. Eu achei muito mais fascinante. Era o desconhecido. E foi muito bacana. Porque o que mais legal tem na Rússia é gente. Gente como gente, gente diferente, com uma cultura muito bacana, também com várias idiosincrasias, saindo de um regime comunista, policialesco, para um regime ainda muito turbulento, que ainda estava tentando se acertar, ainda está, e ao mesmo tempo com pessoas muito, muito carinhosas, muito emotivas, que se manifesta facilmente na música, no teatro, nas artes, e foi uma experiência absolutamente fascinante morar lá. Tenho muita saudade, já voltei para lá. As pessoas até dizem que existem algumas similaridades entre russos e brasileiros, eslavos e latinos. É estranho, mas de alguma forma é verdade. Eu tive uma facilidade maior de interagir lá do que outras pessoas que vieram de outros países.
Eu tive a ocasião de conhecer a Rússia ainda comunista. Eu fui convidado pela Universidade de Leningrado. Naquele tempo ainda se chamava Leningrado, né? Que hoje é São Petersburgo. E tive lá uma temporada, assim, até que razoável. E tive uma impressão muito positiva desta capacidade de vínculos. Né? Conheci ali alguns professores, fiquei muito impressionado com o nível cultural e o nível humano desses professores e de alguns amigos deles. Então, colocando essa experiência própria, evidentemente muito menor que a sua, eu queria fazer outra pergunta. Como é que você percebeu a questão da religiosidade, a questão dos valores éticos, a questão, enfim, que permeia o humano dentro dessa herança materialista, da imposição stalinista, enfim, de toda a história de horror, né, ao lado da história de uma experiência social, das dimensões da experiência social soviética, Conta um pouco sobre religião, judaísmo, as questões russas propriamente ditas ali, um pouco dos valores éticos.
Bom, para minha surpresa, a Rússia era bastante religiosa. Centenas de igrejas em todos os lugares. A própria cidade de Moscou reconstruiu uma catedral enorme, que era minha vizinha, e era um povo muito religioso. Vamos lembrar que é um povo que veio de uma situação feudal, diretamente para um estado policialesco que eles insistiam em chamar de comunismo, e de repente foram jogados no final do século XX falando: bem-vindos, compitam, concorram. E isso tira o chão das pessoas. Então, a geração mais antiga não tinha o que fazer. Era muito, muito complicado. E a geração nova, ainda com vários muito bem educada, etc., era muito preparada e não estava querendo saber do passado. Eu vi uma vez uma entrevista de uma pessoa mais idosa comentando sobre os gulags e os campos de concentração stalinistas que tinham ficado abertos quando caiu o Império Soviético. E ela falou o seguinte, falou assim: a pior coisa que esse regime fez foi nos roubar da nossa memória, porque nós criamos um hiato agora e é irreconciliável. E é verdade. Isso resultou em extremismo, em excessos. Então, a nova geração russa, que era bem-sucedida em negócios, cometia excessos absolutamente pavorosos, que tendem depois a se normalizar ao longo de muito, muito tempo. Teve um revival, por exemplo, da religião judaica lá. Eu sou judeu fiquei impressionado com o número de pessoas, de russos, que estavam voltando a praticar o judaísmo lá. A razão era óbvia: durante o Império Soviético, qualquer pessoa que professasse uma religião judaica ia ter sua vida mais dificultada para progressões em universidades e negócios. E estava tendo um revival muito forte disso. Então, nesse ponto, eram pessoas muito abertas. Assim, você faz amizade com o russo, você vai para a casa dele, você não consegue sair antes das 3 da manhã e sem ter cantado um monte. São eslavos, são muito afetivos.
Sim, são cordiais e são alegres, né? E têm todas as características tão, tão humanas, né? E tão notáveis, né? Nesse aspecto. Eu gostaria de voltar para o Brasil e te fazer uma pergunta, talvez um pouco genérica, mas esse é o espírito do programa, né? A respeito da tua visão da educação no Brasil. Conta um pouco, aí vou explorar o lado economista, o lado dos números, o lado das estatísticas. Ilustra um pouco os nossos ouvintes a respeito disso. Quer dizer, qual é a visão que um empresário da educação, que está dirigindo uma empresa que reúne IBTA e IBMEC, que é a Veres, tem hoje do Brasil e do seu futuro de curto prazo e médio prazo?
Bom, eu acho que nós estamos fazendo avanços, porém muito lentos. Infelizmente, o mundo está fazendo avanços mais rápido do que nós. E isso aumenta o gap entre nós e o mundo. Então, não basta avançar. Nós temos que avançar mais rápido. E nós ainda estamos discutindo coisas que são óbvias e que deveriam deixar de ter sido discutidas já faz tempo. Por exemplo, se eu tivesse R$100 para investir em educação e eu fosse governo, eu investiria os R$100 em educação fundamental, educação básica, fundamental e média. Eu não investiria um tostão em educação superior. É o dinheiro mais jogado fora. É um anacronismo a gente ainda ter universidades públicas gratuitas. É dar dinheiro para quem não precisa. E mesmo que a pessoa que hoje já frequenta a universidade pública já não seja só a classe A, ela pode pagar. E se ela não puder pagar, ela pode se financiar e pagar depois. O que não pode é a gente perpetuar uma situação onde o governo, que tem recursos escassos, investe em educação superior em detrimento da educação fundamental, educação básica, educação fundamental e ensino médio. Então, eu não consigo entender essa política. Também não consigo entender algumas questões um tanto dogmáticas do nosso país, por exemplo, uma tentativa de limitar a participação de capital estrangeiro em educação me soa bastante anacrônico. Ninguém vai roubar os nossos cérebros, basta fazer com que as regras sejam aplicadas a qualquer participante, seja brasileiro, chinês, americano, e tudo bem.
Com relação a esse tema, que é um tema muito apimentado, que é o problema de investimento de capital estrangeiro na educação no Brasil, nós sabemos que quem se situa do outro lado, ou seja, no contraditório, não é? Na antítese dessa tese, vai dizer que aceitar capital estrangeiro massivamente em educação no Brasil vai acabar entregando, não é, a educação brasileira aos estrangeiros, vai acabar fazendo com que o Brasil perca os seus últimos baluartes de identidade própria, que é a educação. Enfim, as críticas alinham-se ao redor dessas ideias. Comenta um pouco, eu sei que você é radicalmente contra isso, aliás, acabou de falar, comenta um pouco essa questão.
Engraçado, né? Porque se isso estivesse em vigor aqui no Brasil, o ITA e a Embraer não teriam acontecido. Eles foram fundados e floresceram graças à presença maciça de acadêmicos estrangeiros, que tiveram liberdade. Ou seja, ninguém rouba cérebro de ninguém. Isso não existe. A gente tem que receber as boas influências que vêm de fora e as más, enfim, tentar evitar. Paradoxalmente, ao tentarmos estabelecer limites, a gente, na verdade, diminui a concorrência interna. Ou seja, é um paradoxo. A direita arcaica no Brasil acaba se valendo de instrumentos de uma esquerda também atrasada, para um Brasil ainda senhorial, que limita a concorrência. O que vai ajudar essas instituições a mudar é aumento da concorrência, não a diminuição da concorrência. Porque sem um incentivo para eles melhorarem, eles não têm por que melhorar.
Sem dúvida. Excelente. Eu acredito que quando nós olhamos tanto a tese quanto a antítese, né, e de um lado isso remonta a um nacionalismo, né, e esse nacionalismo, você bem disse, ele é um nacionalismo de direita e de esquerda, com uma espécie de reserva de mercado, tanto das aristocracias tradicionais quanto das esquerdas mais recentes, nós caímos, ou seja, o povo brasileiro massivamente cai no vão entre esses dois erros e de qualquer jeito, eles são muito nocivos, né, para o Brasil. Portanto, você está se declarando um franco defensor da livre concorrência. Quer dizer, você acha, sim, que uma internacionalização do Brasil, uma abertura das fronteiras brasileiras para o mundo vai melhorar o Brasil. Fala um pouco sobre isso, porque você sabe que os psicólogos e alguns filósofos veem com muita reserva a opinião dos economistas sobre as leis do mercado e veem com muita reserva a ideia de que o sujeito econômico é um sujeito racional. Sem dúvida, o sujeito econômico, objeto de estudo ou sujeito de estudo dos economistas, é um sujeito racional. O sujeito, objeto de estudo dos psicanalistas, é um sujeito não racional, né, que talvez seja mais realista. Então comenta um pouco sobre essa queda de fronteiras, o final do iluminismo, o final dos nacionalismos, o final do romantismo, enfim, estamos num novo mundo, não existem fronteiras nacionais. Fala um pouco sobre isso.
O homem de negócios, na verdade, o homem, não é que ele é racional, ele é movido a incentivos. Se deu os incentivos errados, ele vai te dar os resultados errados. Se deu os incentivos certos, ele vai te dar os resultados certos. Se você fala para ele que não existe concorrência, ele vai falar muito obrigado, os preços vão subir. E se você tentar controlar os preços por decreto, nós já tentamos isso algumas vezes no Brasil e sabemos onde dá.
O famoso CIP, o Conselho Interministerial de Preços do tempo da Revolução.
E depois você teve confiscos, você teve planos cruzados, né, etc. Isso não funciona. Infelizmente, o que funciona é uma política de incentivos e uma legislação que, obviamente, obrigue as pessoas a ter um mínimo de qualidade na área da saúde. Você tem, enfim, na área da educação você também tem. É que a gente tem que quebrar alguns paradigmas disso. Se eu falar aqui que eu acredito puramente na lei de mercado como um bom discípulo de Adam Smith e nada mais, eu serei acusado de ser um neoliberal num país que não está pronto ou preparado para isso. Devolvendo a sua pimenta, eu te diria que talvez seja o que o país mais precisa neste exato momento. A questão não é mais legislação. Legislação nós temos de monte. Quando a gente começou a investir em educação, eu fui ler a legislação de educação e eu quase caí para trás. São livros e livros e livros e livros de regras, umas conflitando com as outras, que não terminam mais. Ou seja, não é por falta de legislação, é uma questão de dar incentivos corretos para as pessoas.
Eduardo, nós poderíamos ficar aqui horas e horas com temas tão interessantes quanto esses que você traz, né? Nós temos uma limitação do tempo do programa. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes e fazer uma pergunta que é feita a todos os participantes, os entrevistados. Na verdade, é a única pergunta que é fixa, de uma certa maneira, para todos os entrevistados. E é evidente, é uma pergunta relativamente complexa, mas eu gostaria de fazê-la a você também. Se você pudesse trazer do plano das ideias, do plano dos conceitos, um conceito, uma ideia, um valor, e colocá-lo no plano da realidade, trazer ao chão alguma coisa que esteja no mundo dos ideais, qual seria este conceito, essa ideia ou esse valor?
Acredite nas pessoas porque elas sempre irão lhe surpreender.
Bela frase com a qual nós encerramos a entrevista com Eduardo Wurzmann, o CEO da Veres Educacional, que reúne IBMEC e IBTA. Acredite nas pessoas porque elas sempre vão lhe surpreender. Muito obrigado, nossos ouvintes, por essa atenção. Eduardo, os ouvintes são seus para uma despedida. Muito obrigado pela aceitação da entrevista.
Eu que agradeço o convite, agradeço essa oportunidade de falar com vocês e até a próxima.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcast em Brasil.